Bom dia, amados ouvintes da Leitura Diária Bíblica. A paz de Deus com todos. O meu nome é Richard. É um prazer imenso de estar aqui com vocês no dia 21 de agosto de 2012, onde que hoje nós iremos começar um novo livro, que é o livro de Jó. Um livro de Jó que, com as suas façanhas em tremendas poesias, é um livro poético. E fala da história das aflições e do exemplo de paciência que Jó teve, o sofrimento e a libertação que o veio depois. O autor deste livro, muitas especulações nós temos, porque Jó viveu numa época antes da lei de Moisés, a lei dada por Deus através de Moisés. E então, porque nós sabemos que no livro de Jó não há nenhum exemplo de rituais, sacerdócio ou qualquer outro tipo de coisas, rituais hebraicos que se referiam ao tempo da lei. Então, cremos que Jó viveu antes da lei, e na autoria deste livro se é especulado que fala Moisés foi um dos autores que escreveu o livro de Jó, inspirado por Deus pelo tempo que Jó viveu. O Jó passou estas tribulações, foi o mesmo tempo que Moisés viveu no deserto, 40 anos peregrinando e sendo sacerdote do seu sogro, Pedro, que era Midian, Jefté. E muitos também falam que Jó foi um dos escritores, e também o final deste livro foi compilado pelo Moisés, e assim passando essa tradição para os hebreus. E existem tantas lições maravilhosas no livro de Jó que é quase impossível apontar uma em particular. Podemos dizer que é um tratado a respeito do sofrimento humano e seus efeitos sobre a pessoa e seus amigos. Uma explicação do motivo pelo qual essas coisas acontecem mesmo aos que são piedosos na terra. Também deixa claro que a parte que Deus e o diabo desempenham no sofrimento humano. E o principal propósito é trazer a luz ao tema dos sofrimentos humanos por meio das calamidades e doenças, registrando os pensamentos dos homens comuns com respeito a essas experiências, identificar Satanás como autor de tal miséria, ensinar a paciência e revelar Deus como libertador do seu povo quando o invocam em tempos de necessidade. Onde que no livro de Jó nós vemos grandes exemplos do sofrimento que Jó passou, onde Jó não merecia o sofrimento tal pela sua postura. Ele era um homem reto perante os olhos do Senhor e nunca cometia o mal, e sim sempre oferecia holocaustos em favor ao pecado de seus filhos e filhas. E ele era um homem muito bem sucedido. Então teve uma discussão entre os céus e o inferno a respeito de Jó, e o inferno acusando Jó que ele era bem sucedido e seguiu os caminhos do Senhor porque Deus dava tudo a ele. Então podemos ver que Deus permitiu que Satanás o tocasse de tal maneira, tirando tudo o que pertencia, para ver se Jó blasfemaria contra Deus. E sim, Jó permaneceu firme e fiéis, e possamos ver os exemplos que Jó fala e os seus amigos também falavam de por que era a razão que Jó estava passando desta maneira. É um livro interessantíssimo, onde há grandes coisas e poesias neste livro, mas possamos aprender uma coisa que é fundamental para a nossa vida espiritual: ter a paciência. Por isso que muitas das vezes ouvimos a paciência de Jó. Queridos, hoje nós iremos ler Jó capítulo 1, versículo 1 ao capítulo 3, versículo 26. Estamos ainda usando a tradução Nova Versão Internacional. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo. Temia Deus e evitava o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 parelhas de boi e 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas três irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado o período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou ao meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, e é irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo o que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que todos os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos. Apenas não encoste um dedo nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, quando os filhos e filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando no perto. E os sabeus atacaram e os levaram embora. Mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram caldeus em três bandos, atacaram os camelos e levaram embora. Mataram a espada os empregados e fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam no banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os quatro cantos da casa, que desabou. Eles morreram, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Ao ouvir isso, Jó se levantou, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se no chão em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem de nada culpou a Deus. No outro dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles para lhe apresentar-se. E o Senhor disse a Satanás: de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Pele por pele, respondeu Satanás, o homem dará tudo o que tem por sua vida. Estende a tua mão e fere a sua carne e os seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, ele está nas suas mãos, apenas poupe a vida dele. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor, e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça com o qual se raspava, sentado entre as cinzas. Então sua mulher lhe disse: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Ele respondeu: você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com os lábios. Quando três amigos de Jó, Elifaz de Temã, Bildade de Suá e Zofar de Naamate, souberam de todos os males que o haviam atingido, saíram cada um da sua região e combinaram encontrar-se para mostrar solidariedade a Jó e consolá-lo. Quando ouviram a distância, mal puderam reconhecê-lo e começaram a chorar em alta voz. Cada um deles rasgou o manto e colocou terra sobre a cabeça. Depois se assentaram no chão com ele durante 7 dias e 7 noites. Ninguém lhe disse uma palavra, pois viu como era grande o seu sofrimento. Depois disso, Jó abriu a boca e amaldiçoou o dia do seu nascimento, dizendo: pereça o dia do meu nascimento e a noite em que disse, nasceu um menino. Transforme-se aquele dia em trevas e Deus, lá do alto, não se importe com ele, não resplandeça a luz sobre ele. Chame-no de volta às trevas e à mais densa escuridão. Coloque-se uma nuvem sobre ele e o negrume aterrize a sua luz. Aponderam-se daquela noite densas trevas. Não seja ela incluída entre os dias do ano, nem faça parte de nenhum dos meses. Seja aquela noite estéril e nela não se ouçam abrados de alegria. Amaldiçoem aquele dia os que amaldiçoam os dias e não capazes de atiçar o Leviatã. Fiquem escuras as suas estrelas matutinas e espere ele em vão pela luz do sol. E não veja os primeiros raios do alvorada, pois não fechou as portas do ventre materno para evitar que eu contemplasse males. Por que não morri ao nascer e não pareci quando saí do ventre? Por que houve joelhos para me enrubescerem e seios para me amamentarem? Agora eu bem poderia estar deitado em paz e achar repouso, junto aos reis e conselheiros da terra que construíram para si lugares que agora jazem em ruínas, com governantes que possuem ouro, que enchiam suas casas de prata, porque não me sepultaram como criança abortada, como um bebê que nunca viu a luz do dia. Ali os ímpios já não se agitam, e ali os cansados permanecem em repouso. Os prisioneiros também desfrutam sossego, já não ouvem mais os gritos do feito de escravos. Os simples e os poderosos ali estão, e o escravo está livre de seu senhor. Porque se dar luz aos infelizes e vida aos de alma amargurada, aos que anseiam pela morte e estão não, e esta não vem, e a procuram mais do que um tesouro oculto, aos que enchem de alegria e exultem quando vão para a sepultura, porque se dar a vida àquele cujo caminho é oculto e a quem Deus fechou as saídas? Pois me vêm suspiros em vez de comida, meus gemidos transbordam como água. O que eu temia veio sobre mim, o que eu receava me aconteceu. Não tenho paz, nem tranquilidade, nem descanso, somente inquietação. Primeiro Coríntios, capítulo 14, versículo 1 ao 17. Seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. O que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. O que fala em línguas desconhecidas edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis. Porque o que profetiza é maior do que fala em línguas, a não ser que também interprete para que a igreja receba edificação. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, em vós aproveitaria, se não vos falasse por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Da mesma sorte, se as coisas inanimadas, que fazem som, seja flauta, seja cítara, não formassem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Porque, se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para trabalho? Assim também vós, se com a língua não pronunciares palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estarei como que o falando ao ar. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo e nenhuma delas é sem significação. Mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo, é o que será bárbaro para mim. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles, para edificação da igreja. Por isso, o que fala em língua desconhecida, ore para que a possa interpretar. Porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que fareis, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. De outra maneira, se tu bendizeres com o espírito, como dirá o que ocupa o lugar de indulto? Ou amém? Sobre a tua ação de graças, visto que não sabes o que dizes? Porque realmente tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Salmos 37, versículo 12 ao 29. Os ímpios tramam contra os justos e rosnam contra eles. O Senhor, porém, ri dos ímpios, pois sabe que o dia deles está chegando. Os ímpios desembainham a espada e preparam um arco para abater o necessitado e o pobre, para matarem os que andam na retidão. As suas espadas lhes atravessará o coração, e os seus arcos serão quebrados. Melhor é pouco do justo do que a riqueza de muitos ímpios. Pois os braços fortes dos ímpios serão quebrantados, mas o Senhor sustém os justos. O Senhor cuida da vida dos íntegros, e a herança deles permanecerá para sempre. Em tempos de adversidade não ficarão decepcionados, em dias de fome desfrutarão fartura. Mas os ímpios perecerão. Os inimigos do Senhor murcharão com a beleza dos campos, desvanecerão com a fumaça. Os ímpios tomam emprestado e não devolvem, mas os justos dão com generosidade. Aqueles que o Senhor abençoa receberão a terra por herança, mas os que nele amaldiçoa serão eliminados. O Senhor afirma os passos de um homem, quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão. Ele é sempre generoso e empresta com boa bondade. Seus filhos serão abençoados. Desvie-se do mal e faça o bem, e você terá sempre onde morar. Pois o Senhor sempre o ama quem pratica a justiça, e não abandonará os seus fiéis. Para sempre serão protegidos, mas a descendência dos ímpios sempre eliminada. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Provérbios 21, versículo 25 e 26. O preguiçoso morre de tanto desejar e de nunca pôr as mãos no trabalho. O dia inteiro ele deseja mais e mais, enquanto o justo reparte sem cessar. Senhor, Altíssimo e Soberano Deus, Pai nosso que estás no céu, mais uma vez estamos aqui, Senhor, em um ato de agradecimento por este dia e por este momento, onde que lemos o livro de Jó, vimos o princípio da sua tribulação, onde ele tinha tudo, e os seus filhos cometendo pecado ao respeito da riqueza de Jó. E sim, cometiam atos que não se agradavam em Jó, sempre indo à noite, oferecendo holocaustos para pagar aos pecados de seus filhos. E possamos ver o princípio do sofrimento de Jó. E com a paciência, muitas das vezes nós possamos perguntar: mas por que Deus permitiu que os filhos de Jó morressem? Se os filhos de Jó estivessem na mesma conduta que Jó tinha, na mesma sinceridade, pureza, fé e paciência que Jó tinham, nada disso teria acontecido com os filhos de Jó. Deus também não permitiria que Satanás tocasse aos filhos de Jó. Como Deus não permitiu que Satanás tocasse em Jó, porque Jó era um homem reto. Toca em tudo o que ele tem, mas de menos a tua alma, o poupe a vida dele. E assim, Senhor, nós possamos ver que muitas das coisas ruins que aconteçam na nossa vida não são planos teus, mas por permissão tua, Senhor, isso acontece e acaba nos entristecendo. Mas uma coisa é, de qualquer coisa ruim e maligna que acontece com nós, sempre nós podemos tirar uma boa coisa, uma positividade das atribulações, das provas que nós passamos. E sim, nós possamos ver que tudo que nós passamos foi por um aprendizado para nós melhorarmos, ser mais crentes e fiéis ao Deus Altíssimo e Poderoso. Senhor, nos derrama o dom da paciência. Ensina-nos a ter a paciência de Jó, para que possamos passar as nossas provas e tribulações sem blasfemar e sem negar o teu nome, e se sempre dizer que tu é Deus na nossa vida, e sem ti, Senhor, nada nós somos. Pai e Mestre, graças nós te damos por tudo, em nome de Cristo Jesus, o fruto do teu amor, aquele que é bendito e vive para o todo sempre. Amém.